Gravando.
Sejam bem-vindos ao podcast do Extrema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Cauã.
Você já ia errar a entrada,
eu
né?
Ia errar, cara.
Você ia falar antiga.
Eu ia falar, sejam bem-vindos ao Extrema Podcast, que eu falei isso 100 vezes e a gente mudou nos últimos 2-3 episódios.
Você então, tá bem, Fabião?
Eu tô bem, você tá bem?
Tudo bem também. Você vai fazer a Run the Bridge, né?
Esse vou domingo, fazer, cara, 30K. Minha correr. Primeira vez que eu vou fazer 30K.
É, vamos pegar umas dicas.
Várias dicas. Hoje vai ter uma consultoria aqui.
Muito bom. Bom, antes da gente falar quem a gente trouxe, lembrar você que está assistindo no YouTube de se inscrever no canal, bater o sininho, comentar, compartilhar e que você pode ser membro do Extrema, né?
Pode ser membro. Então aqui embaixo tem um link que direciona para o YouTube. Então se você clicar, você pode ser membro, assistir os episódios que a gente já gravou. Então você não precisa esperar sair. Já está tudo lá e você poderia estar aqui também acompanhando.
Acompanhando, né? Ao vivo e ter direito também a todos os benefícios aí que os nossos membros têm. Você também pode seguir a gente no Spotify, classificar 5 estrelas e comentar lá também. Você pode falar,
pode comentar,
o Spotify deixa lá, ah, o que você achou desse episódio? Aí você fala lá o que você achou. Lembrando sempre que estamos gravando nessa estrutura maravilhosa do Estúdio.
Estúdio. Então, se você quer fazer um podcast, você não sabe nem por onde começar, cara, compra o que microfone, que câmera, como é que edita, como é que sobe para os lugares.
Você não precisa se preocupar com isso.
A gente tem o melhor preço do Itaim, cara.
Isso aí, muito bem. Quem trouxemos, Fábio Bessa?
Nós trouxemos uma das convidadas mais pedidas, do sistema, cara.
É verdade.
Uma das coisas que eu mais ouço, cara, é assim, pô...
Quando ela vai? Quando a Val vai? Não sei o quê. Bom,
quem trouxemos?
Valery Mello, muito obrigado, Val, por ter vindo aí.
Obrigado demais.
Ficamos tentando achar um buraquinho na agenda.
Deu certo,
mas
uma das agendas mais difíceis do Brasil. Depois da Juliana Cassinola, né? Porque foi o Cado, que era uma agenda difícil, que a gente trouxe.
Também são. Eles também são...
Mas complicado. Eu acho que da Valery é mais difícil.
É, porque uma hora ela tá no Rio, outra hora ela tá não sei onde. Muitos eventos,
chique,
né?
A viagem,
mas obrigado, pô. Obrigado. Prazerzaço estar aqui
com
você.
A paciência, a insistência. Deu
sempre.
Certo.
Deu certo.
Muito bom.
Muito bom. Bom, a Val já participou de vários podcasts lá. Tem do Michel, tem o Por Falar em Correr, tem... Da Z2, você foi também com os meninos
também,
lá,
também.
Né? E, bom...
É um baita desafio você trazer uma coisa nova, né? Porque a sua história ali, o pessoal conhece, assim, a gente talvez volte em algumas coisas, mas a gente vai tentar fazer um episódio diferente, né?
É.
Novo, de atualidades,
vamos
coisas novas.
Tentar puxar pra um outro...
Às vezes a gente vai precisar voltar, mas eu acho que tentar, né? Você aguenta ainda falar da sua história sempre? Porque você já falou tanto.
Outro dia eu fui gravar um podcast com o pessoal lá do Buraco no Asfalto, e aí ele falou assim, não preciso apresentar a Val, vocês sabem quem é a Val. Eu falei, não, gente, às vezes tem gente que tá entrando agora, não me conhece, deixa eu me apresentar. Foi 1h40.
Só apresentação.
Sério, juro pra vocês. Eu terminei e pedi desculpa pra eles. O Edu tava junto, ele rachou de dar risada. Ele falou, você começou a apresentação 1h40.
Eles vão ter que dividir
então
em dois o podcast.
Eu não vou me apresentar. Deixar vocês puxarem o assunto,
sim,
ok?
Boa. Ô, Val, fazer uma pergunta assim antes da gente começar. Você é muito brava?
Eu?
É.
Não.
Não, porque assim, eu vejo os stories, assim, você é muito contundente nas coisas que você fala, muito certeira, assim, o pessoal fala isso pra você, tem essa impressão, alguma coisa assim?
Eu acho que eu sou muito, eu sou leonina, né? Eu sou leonina, então, assim, quando, eu sou uma pessoa, uma mulher com personalidade, assim,
isso.
Se eu tiver que falar, eu vou falar. E às vezes as pessoas não estão muito acostumadas, né? Principalmente de mulheres. Então eu, às vezes eu fico até, ai meu Deus, preciso pegar um pouco mais leve, sabe? Ser um pouquinho mais delicada, sabe? Mas eu acho que é muito da infância, né? Eu sempre tive irmão e primos, né? Então eu tive sempre, desde pequena eu tive que brigar pra, o esporte lá era futebol, eram coisas mais, o esporte que eu pratiquei na adolescência foi taekwondo, foi até faixa ponta preta, então assim, foi sempre algumas coisas bem masculinas, então eu acho que eu acabei entrando nesse, mas às vezes eu coloco, falo, não, calma.
Mas acho que o pessoal, tipo, tem, às vezes, não sei, nos eventos que você vai, tipo, medo de falar com você, alguma
não,
coisa, ou pelo contrário, o pessoal vai, fala.
Vai, fala. Porque eu sou muito zoeira também, né? Sou muita bagunça, então aí vai. Vamos lá, brinca, bagunça, faz. A não ser, só quando eu tô trabalhando que não, que às vezes eu preciso gravar. E eu falo, preciso fazer o começo do vídeo, o meio do vídeo, não tem o final. Então aí, às vezes, eu fico um pouco atrapalhada. Mas sim, eu vou, converso, brinco, falo, e acho que não, acho que o pessoal tem bastante, um ou outro, que às vezes sente medo, vergonha, fala, ai, gente, pra quê? E aí depois a pessoa passa e fala assim, ai, te vi, fiquei com
queria
vergonha.
Queria falar com você.
Fala,
só chegar,
conversar, tamo junto.
E o Valeria, a gente, até pra gente introduzir o assunto, porque tem várias formas de começar a conversar, né, com a Valeria, mas em vários episódios você falou bastante do início, que você, quando começava, ganhava muitos produtos, né, muito no esquema de permuta, que é uma fase que a gente tá, né, como é que foi essa mudança para começar, ao invés de, bom, as marcas, elas começarem a te ver como uma parceira ali, né? Porque a gente tá nessa fase de receber, a gente ganha muito tênis, né, Thiago? Muitos tênis, né?
Tênis, roupa, tudo, né?
Mas você, de fato, começar a receber ali, né, porque o tênis, ele não paga o preço do Vini, né? O Vini Maker que tava arrumando as câmeras aqui. Pode pagar em tênis, Vini?
Pode?
Tá bom.
Mês vai ser em tênis.
Depende. Mas não paga o aluguel, né? Então, como é que foi essa mudança de chave aí lá atrás, ali, pra gente começar um pouco...
Tá. Na verdade, isso aconteceu comigo. Eu tinha um escritório de contabilidade, eu era contadora. Então, eu acho que quando você tem um negócio, que você tem o seu... negócio, eu era contadora, e de repente, alguém te oferece um tênis, fala, caramba, que legal, né, nossa, muito bom, é uma coisa que você não tá esperando, né, então aquilo vira um extra, só que a pessoa, a partir do momento que eu entendi que a minha hora, ela custa, e que eu tô colocando ali, falando, olha, compra esse tênis, e esse produto, sei lá, 20 pessoas vão comprar, quem tá te dando, não tá te dando, né? Não existe almoço de graça. Ela tá querendo que você fale pra fazer uma venda pra ela. E o mercado tá mudando, já mudou. Eu acho que já ficou muito claro que isso é um trabalho e que todo mundo pode ganhar com isso. Quem faz a venda, né? Quem a marca e as pessoas que estão com ela, né? Então, as pessoas pra quem ela mandou. Você consegue fazer um trabalho bem... onde todo mundo vai ganhar. Não só eu, marca aqui em cima.
Uhum.
Então, quando eu comecei o primeiro evento que eu trabalhei foi em 2016, que eu comecei a fazer treinos. Eu ia nos treinos do NRC, que a Nike promovia. Então, de quarta-feira aos sábados, e aquilo foi crescendo. Eles me convidaram para ser atleta da marca.
Uhum.
Então, para mim, aquilo lá era incrível. Eu falo, sou atleta da Nike, né? Porque eu já tinha o meu escritório, né? Então, pra mim, era fantástico. Eu adorava. E de fato, pra mim, aquilo era assim, sabe? Cara, eu sou da Nike, né? Ah. Então, não tinha aquela, né, dimensão de que... Só que eu vendia pra eles. Eu sabia disso, né? Então, cada vez que eu falava, cara, esse tênis é muito bom. Pega, sei lá, na época, sei lá, 34. Pega os 34, eu acho que eu corri a maratona de Chicago com 35. E fiz a maratona, queria fazer 3 horas e 14, eu fiz, o tênis foi muito bom, e aí fui explicando. E aí você fazia uma venda, vendia roupa, vendia... Sempre indicando, as pessoas perguntavam. E eu falava, pô, eu podia... Como que eu vou monetizar isso? Como que eu vou fazer isso virar um trabalho, né? Na minha cabeça não passava. Eu não conseguia entender isso.
Você tinha um escritório ainda, né?
Eu tinha
um
escritório.
Trabalhava
com um escritório.
Sua renda vinha dos seus clientes.
Minha renda era inteira do escritório.
Uhum.
E eu sempre fui uma boa vendedora, porque eu vendia o meu escritório. Então, quando eu trabalhava muito com médicos. E, inclusive, o escritório ainda funciona. Então, quem quiser falar com o escritório, Contábil Melo, eles ainda trabalham muito com médicos.
Contadores aí.
E aí, eu... ia até os hospitais e faziam essas vendas do escritório. Então, eu falava, olha, eu trabalho no escritório de contabilidade, especializado em médico, explicava, mostrava, fazia toda uma apresentação. E eu sempre saía com o cliente. Não teve uma vez que eu não fechei a venda, né? Consegui um cliente novo, porque eu sabia do negócio, eu atendia pessoalmente, então a pessoa falava para ele, ó, você não vai fazer nada, a emissão de nota, toda a parte tributária é o que faço, você só vai se preocupar em tratar os seus pacientes, toda essa parte, desde o contato com o hospital, receber o quanto você precisa tirar de nota, até, você não vai olhar nada, só o final. Então eles falaram, pô, maravilhoso. Então eu sempre soube fazer vendas muito bem. Eu fiz administração também na faculdade, adorava marketing, então eram matérias que para mim eram ótimas. E aí quando a questão maior aconteceu quando o meu marido ficou doente, em 2018, janeiro de 2018, que ele ficou doente, e aí as contas começaram a chegar, e até o momento que ele realmente ficou acamado, e que aí chegou a, sei lá, 50 mil reais, eu falei, olha, eu não vou conseguir dar conta. Porque o que eu ganhava não ia cobrir as despesas do mês. Então, assim, de aluguel de cama, de manter uma UTI dentro de casa. Ia ficar muito caro. E até então não tinha entrado com processo contra o convênio. Eu falei, bom, eu vou ter que me mexer. O que eu posso fazer urgente para ganhar mais dinheiro? Eu preciso pagar essas contas. Por prioridades, que eu preciso pagar o convênio, a escola da minha filha e o condomínio, porque senão a gente não pagou o condomínio, isso vai pra rua. Eu falei, bom, e agora o que eu vou fazer, né? Pensei, e a minha história, ela é toda conectada. Tudo se conecta, tudo tem conheço uma pessoa que depois vira aquilo, que conecta com aquilo. Então, tem coisas assim que são muito mágicas. E eu sempre nos eventos da Nike, eu vi o Edu Suzuki, sempre. Ele sempre tava lá, só que era assim, a galera do Instagram e a galera do YouTube. Eles não se falavam muito, né? E o Edu, eu olhava como um dos únicos canais, ele e o Sérgio, que só trabalhavam com isso. Eu falei, eu preciso falar com ele, né? E eu fui numa corrida da New Balance, que teve New Balance 15K, que foi perto do shopping, e aí eu tinha que fazer 30 quilômetros, porque eu ia correr a SP City, no meio do ano. Então, aí eu corri essa prova como um treino para a SP City. Só que eu passei mal, e aí eu precisei voltar, né, e aí eu fui tomar uma coca. No que eu fui tomar uma coca, eu tinha conversado com o Michael. Eu nunca falei com o Michael, aí eu gravei, acho que uma conversa com o Michael. Aí ele tava junto com o Edu, e aí o Edu tava junto, aí eu falei, meu, eu passei mal. Aí o Michael, zoeiro, como sempre, né, começou a zoar. Aí eles começaram a brincar comigo, e eu falei, nossa, ele é simpático, né, o Edu. Falei, eu vou falar com ele, esse menino, esse cara tem alguma ideia do que eu posso fazer para poder monetizar, para poder ganhar dinheiro com isso, que eu já sei fazer, mas eu não sei como, né, como é que eu faço e tal. Aí, eu mandei uma mensagem para ele no Instagram, falei assim, Edu, precisava falar com você, ele falou, me liga, liguei, eu falei, e eu fui bem, muito claro, eu falei, olha, eu sei vender, eu gosto de vender, mas eu queria fazer isso no canal, e eu percebi que não tem mulheres aqui no YouTube, e eu queria, são sempre canais masculinos, tá faltando um rosto feminino, posso te ajudar? Ele falou, tô precisando de uma pessoa, ok, vamos trabalhar, vamos ver como é que vai ser. E aí eu comecei ali, a primeira, antes dele mandar link de venda, tá, o primeiro contato que eu tive foi com as Camilas da Sport BR, que é uma, elas têm uma marca que vende óculos da Goodyear, produtos para corrida, né, então, vende de tudo, de corrida. E aí eu lembro que na primeira vez ela falou assim, você vai usar um cupom, que era o Valerie10, até hoje ele ativo, vai usar um cupom, e aquilo que você vender, você vai ser comissionada. Falei, beleza. Falei, tá bom, vamos ver, né? E logo no primeiro mês eu fiz coisa assim, R$1.500 de comissão. Aí eu falei, caraca, R$1.500 de comissão. Assim, primeiro mês que eu peguei, falei. E eu fui sempre muito aberta com os meus... Quem me acompanha. Eu sempre fui muito aberta. Eu falei assim, gente... Eu falei, olha... acho que no começo nem tanto. Mas mais pra frente eu falei... Gente, ó, tô passando uma situação. Você não é obrigado. Não tô colocando uma arma na tua cabeça. Mas se você quiser comprar... Tá aqui. O link é esse. A marca é essa. E uso meu cupom. Porque eles vão me comissionar. É, eu sempre falei. Eu falei assim, eu vou ser comissionada.
Porque você já vai comprar, né? Às vezes a pessoa já vai comprar, ainda compra, pega um desconto e ainda...
E ainda ajuda. E muitas vezes, o que eu penso de venda, que muitas pessoas têm um pouco de medo, não sei lá. Eu acho que você está solucionando o problema de alguém. Eu sempre penso que... Ah, nossa, eu queria correr, mas eu tenho assadura. Pô, assim, o que eu uso no meu cabelo? Nas mulheres, o que eu uso? Pô, o seu cabelo é bonito, não fica suado? O que você usa? E outra coisa, eu tô lá todos os dias. Então, se você for lá hoje, eu vou estar falando de Sublime, eu vou estar falando de Super Coffee, todos os dias. É um negócio que para mim é natural.
Sim.
Uhum. Eu faria de sem a pessoa me pedir.
É sua rotina,
é,
né?
É a minha rotina, eu já faço isso.
Já é o que
isso.
Você faz.
E eu amo isso, né? E tem outra coisa, eu amo isso. Eu amo ajudar pessoas, eu amo virar para ela e falar assim, você pode. E qual é o seu problema? E a pessoa fala, ah, eu tenho isso daqui, eu tenho aquilo ali. Eu sei o quanto é gostoso você colocar uma roupa que você sente bem para ir correr. Então, eu vivo isso. Então, aí eu fui conectando isso. E aí, no mês seguinte, a gente já começou a vender. Eu sei que, sei lá, teve uma vez que veio assim, 7 mil reais. E eu emiti a nota com o escritório. Eu comecei a falar, opa, preciso começar. Eu lembro que era uma coisa assim, na época eu tirava de Prolabore 7 mil. Eu falei, cara, eu tô tirando mais do que o meu Prolabore nisso daqui. Aí eu falei, opa. Aí quando passou, no primeiro momento que passou, isso eu tava com uma empresa. Aí no momento que passou, eu falei... peraí, só que quando a gente conta é muito fácil, né, as pessoas falam, ah, sim, nossa, né, não, também quero.
Já guerrinha dentro da cabeça.
É, não, também quero, como é que é? Você tem que ter audiência, se você não tiver uma pessoa que te assiste, que confia no teu trabalho, que gosta do que você faz, sim, não adianta. E isso não tem regra, isso é, e cada um tem seu, a questão é, em algum momento você influencia alguém. Menos ou mais, e qualquer um influencia de qualquer forma. Aí como você constrói essa história, e eu fui pensando, cada uma das minhas provas eu trago um público.
Uhum.
Se eu vou para uma prova e eu conto essa história até essa prova, né, então storytelling, se eu tô contando essa história até lá, as pessoas querem acompanhar. E aí quando eu faço a prova, ali é o ápice, todo mundo quer ver se eu fui bem, se eu não fui, o que aconteceu, o que não aconteceu. Sim. Então eu vou contando histórias até aquele momento. E foi acontecendo. E para mim foi muito bom, porque eu consegui ajudar pessoas, eu vendia para aquela marca. Ah, e muito importante, eu saí da Nike, né, quando eu entrei no Tênis Certo, que foi tudo assim, tudo aconteceu desse evento que eu fui, dessa corrida que eu fui, e pra mim foi muito importante ir nessa corrida da New Balance, porque nessa corrida eu falei, eu vou correr Nova York, eu olhei o todo, eu falei, eu vou correr Nova York, eu tava indo pra SP City, mas eu vou correr Nova York. E três meses depois, eu tava indo correr Nova York.
Aconteceu tudo lá, né?
Tudo, tudo.
Você deu o piriri ali agora, pra achar, pra ver ele.
É muito assim, uma coisa que eu nunca falei é que não era pra eu estar nessa corrida, porque eu fui muito criticada por ir correr. Dentro
porque
da
era
família.
Uma fase...
Dentro da família. Uhum. Porque, sabe, você vai largar ele pra ir correr. Então, interno foi muito pesado, sabe? E isso é uma coisa que, pra mim, eu tive que brigar muito comigo pra falar assim, você vai. Você não tá fazendo nada de errado. Correr é o seu único momento nessa história toda que você...
Que é seu.
Que é seu. Você trabalha, você se esforça, você faz, você acontece. A única coisa que você é você. Eu tenho minha emoção, porque... Olha lá, pronto. Não vou chorar. Não vou chorar. Porque, às vezes, eu falo, meu, não sei como eu sou. Hoje, eu não iria suportar, sabe? Uhum. Hoje eu tenho uma outra cabeça. Hoje eu iria falar, não, de jeito nenhum. Ah, mas não é pra... Quem... Eu estou indo. Quem vai ficar? Alguém vai ficar? Eu vou, inclusive, a partir desse momento, eu tô colocando horários, porque eu também sou um ser humano, como qualquer ser humano, e ser humano precisa ter descanso. Eu tô indo. E não era pra eu estar lá, sabe? Foi meio na força de ir, de falar assim, tem alguma coisa maior, eu vou. E foi nessa corrida que muita coisa aconteceu. De encontrar o Edu,
olha só,
de encontrar a Mari Pires, que me convidou. Assim que ela soube que eu saí da Nike, ela me convidou pra correr Nova York. E o primeiro vídeo que eu fiz foi da New Balance, de vídeos de tênis, né, de tecnologia e tal, né, isso faz cinco anos, e foi lá que eu falei, não, eu vou correr Nova York, eu tenho que estar pronta, porque qualquer hora alguém vai me chamar pra correr Nova York, eu tenho que estar pronta, e aí eu acordava, e tinha toda essa história, né, o pessoal que me acompanhava, eu corria na esteira às 5 da manhã, era uma loucura, mas eu fazia isso.
Mostrar pro pessoal.
Mostrar, falar, gente, estamos indo.
Aqui, treinando.
Tô aqui. Muita gente não sabia, porque eu não abria o que tava acontecendo.
Claro.
Mas eu falava, que louca, né? Corria na parede, 5 da manhã.
Mas cara, acho que isso traz muito do... Acho que você até postou ontem também, assim, cara, você faz as coisas pra você, não importa quem tá vendo, quem não tá vendo, assim. Cara, sim, se isso faz bem pra mim, né? Tipo, o dia amanhã já vai passar.
Essa parte do storytelling que você falou, né? Hoje a gente sabe que isso engaja muito, né? Então, muito da, sei lá, você vê os TED Talks, os que são muito bons assistidos lá, é porque tem uma história ali, não é só aquela coisa teórica, aquela coisa maçante, né?
Sim.
Isso aí foi algo que foi meio natural, que você já tinha um pouco esse perfil, né, de contar histórias, ou foi na época da contabilidade, ou você tem uma rotina de estudar, de ir atrás, de ler sobre isso, ou...
Zero, é natural. Negócio que eu sempre fui contando essas histórias, e aquilo sempre foi acontecendo muito natural, e as pessoas se conectavam comigo por ser muito natural. Eu era o que muita mulher gostaria de ser. Eu representava uma pessoa normal, uma mulher normal, que a vida inteira seguiu algo assim, né? Eu casei muito cedo, me formei muito cedo, tinha uma vida comum, e aí, de repente, eu engordei, virei mãe, engordei, tentei emagrecer através do esporte, isso foi acontecendo, né? Então as pessoas já se identificavam, as mulheres se identificavam, pessoas em geral, né? Não só mulheres. Mas essa história do emagrecimento, comecei a correr depois dos 30, né? Comecei a correr com 32 anos, né? Então não é que eu caí a vida inteira, fui atleta, né? E eu sempre pratiquei esporte, mas nunca com disciplina. Uhum. Eu sempre falei isso, gente, eu já fui de tudo, natação, balé. Taekwondo, eu fui até a Ponta Preta, que meu irmão me levava, nunca tive disciplina para seguir alguma coisa, né? E aí eu sempre fui muito sem parada, ficava difícil, eu desistia, essa era a verdade. A hora que começava a ficar um pouco mais complicado, eu, não é para mim, e desistia. Então eu acho que as pessoas se identificavam, e tinha um trabalho, e tinha uma filha, e aí de repente surgiu esse problema da família. Só que eu não quis, na época eu não quis ficar mostrando muito o que estava acontecendo em casa, porque o que eu percebi, as pessoas, elas se conectaram muito forte com a história, e elas estavam sofrendo com a história, e eu sabia que o Edu ia morrer. Eu falei, meu, elas vão se ligar, ele vai morrer, e todo mundo vai ficar muito triste, eu não quero, né, eu não quero que as pessoas se conectem, elas vão saber, mas eu sempre fui falando, falei, gente, essa doença não tem cura. Uma hora vai acontecer. Não vamos pensar nisso agora.
Você não queria passar o problema para eles.
Porque tem, assim, quando você abre lá o teu internet, né, o stories, tem pessoas que são equilibradas, tem pessoas que não são equilibradas. Tem pessoas que vão ver aquilo e vão passar de forma neutra. Tem pessoas que falam, meu Deus! Nossa, eu preciso ir aí, preciso rezar por você, reza, mas não, mas Jesus vai curar. Nossa, teve uma vez uma mulher falou, não, mas você tem que rezar, Jesus vai curar. Eu falei, não, Jesus. Eu falei assim, não, deixa eu te explicar, as pessoas morrem. Você vai morrer, eu vou morrer. Não é uma barganha, não é assim, vou rezar mais, vou fazer mais, e aí ele vai ser bonzinho comigo. Não existe isso. A gente tem que lidar aqui com a situação de forma como ela é, né? E hoje a gente tem que fazer o melhor para ele, a situação é essa. E é isso. E com muitas coisas acontecendo lá dentro, né? Dentro de casa. E eu fui levando tudo isso, e graças a Deus, até hoje eu falo para as pessoas, falo, obrigada a cada um de vocês que me ajudou lá atrás, porque se eu realizei o que eu realizei, foi porque lá atrás muita gente me apoiou, comprando um super coffee, entendeu? Comprando um negocinho. Tudo isso virou estudo para minha filha. Até hoje, estava comentando com a minha amiga, falei, a minha filha foi pro Canadá, isso para mim é um orgulho. Ó, eu tava te falando, o que te emociona? Falar da minha filha. Então, se eu falar da minha filha, eu choro, né? Então, ela é minha força maior.
Ela tá lá agora.
Não, ela já voltou. Mas, assim, tô estudando, tô trabalhando, tô fazendo, para que ela possa fazer o que ela quer. Então, se ela quiser um dia ir estudar fora, ela vai.
Ela tá com quantos anos?
Ela tá com 14.
Então,
assim, é uma coisa muito forte, né? Porque Desculpa, peraí.
Imagina.
Ô, gente,
toma uma aguinha aí.
A gente que, então, quando você vai tomando água, a gente tava falando...
Entrou no assunto aqui, emocionante.
Não, porque a gente começou a dar uma ouvida nos episódios que a Val já gravou com o Michel, né? Inclusive, colega nosso aqui. E a gente tava ouvindo o primeiro podcast que gravou, que foi umas 3 horas, né?
Cara, foi um desabafo.
E foi uma montanha-russa, porque também era... Já faz um tempo, né? Então...
Mas é choro de alegria. Não é choro de tristeza, é choro de orgulho.
A gente falou, não vamos fazer ela chorar, não.
É choro de orgulho, assim, de orgulho de saber que lá atrás as coisas que eu fiz...
Tudo que você fez, batalhou, deu certo.
Hoje eu tô colhendo, sabe? Então hoje eu consigo olhar pra lá atrás e falar, caramba, que coragem, né, de fazer certas coisas, de tomar certas atitudes.
O que você acha mais difícil, assim, pra passar essa arrebentação? Porque no começo tem muita gente que tenta entrar nesse meio digital, né, de marketing digital, de venda de produto, que você precisa da exposição para poder criar audiência, para depois começar a vir esse retorno. E às vezes, passada essa primeira fase aí da arrebentação, muita gente começa e desiste, né? O que você acha que foi mais difícil na época, assim, sei lá, julgamento das pessoas, teve alguma coisa que... Ou a rotina mesmo de conciliar tudo
eu acho que
e de...
Pra quem tá começando, eu já entrei sendo a Valerie Mello no Tênis Certo, né? Então, quando eu entrei, eu já levei uma audiência pro Tênis Certo. Então, eu trouxe o meu público do Instagram pro YouTube. E foi muito engraçado, que o Edu, ele era uma pessoa antes, e ele, quem conhecia o Edu, né? Você falou que a Ju Cassino passou aqui, o Cado, né? Então, ele falou, nossa, ele mudou muito, porque ele era uma pessoa e ele virou outra pessoa. E porque, realmente, eu já levei um pessoal para lá, e aí aquilo tomou uma proporção maior. Né? Então, acho que a primeira grande dificuldade para quem está começando é ter audiência. Entender que no começo você vai falar com poucas pessoas. Ainda que agora é muito mais fácil. Então, hoje, se você fizer, por exemplo, TikTok, entrega pra caramba. Porque eles querem que você... todas essas plataformas, elas querem que você produza conteúdo. Todas elas. YouTube... TikTok, Instagram, todos eles vão querer que você fique fazendo conteúdo para eles. Então, quando você... E uma coisa que eu acho que é importante é solucione o problema das pessoas. Não queira você ser a estrela, sabe? Assim, no sentido de ficar... Ninguém quer saber da tua história. Acho que foi isso que eu falei ontem. A gente olha tudo como primeira... Tudo é pra mim. Tudo acontece comigo. As pessoas querem saber da minha história. Não querem.
Ela não quer
saber. Ninguém quer saber. Então, nesse começo, às vezes sejam pessoas pra mim que falam assim... Nossa, eu queria começar. Eu vou olhar... ontem mesmo, a minha falou assim... Ah, eu queria começar, né? Ter... apoio como você tem. Eu falei, como que eu faço? A primeira coisa é abrir o teu perfil. Por incrível que pareça, o perfil da pessoa era fechado.
Tava fechado.
Então, assim, como é que alguém vai ver o que você faz se o teu perfil é fechado? Né? Começa por aí. E segundo ponto, é sempre pensar, nós estamos falando de venda, certo? A partir do momento que você traz lucro para uma empresa, ela vai se interessar por você. Ela não quer que você fique tirando selfie dela assim, né? Já foi. Não tem. Ninguém quer uma selfie com um produto. Ninguém quer. Aí vai estudar. O que tá entregando mais daquela plataforma? É vídeo? É Reels? Reels entrega pra caramba. É um primeiro contato. As pessoas vão entrar pra olhar, né? O Reels entrega muito no Instagram. Isso falando do Instagram. Uhum. Ele vai te entregar muito. Mas a pessoa talvez não fique lá. Então ela ainda não é audiência. Pra ela vai, pode ser até que ela clique no teu perfil. E aí o teu perfil tem que ser muito bom pra ela ficar. E como você constrói um perfil muito bom? Contando histórias, né? E contando histórias que resolvam os problemas das pessoas. Então a pessoa vai olhar e falar, gostei disso aqui. Ela tá falando de emagrecimento, ela tá buscando emagrecimento. Ela vai ficar porque ela quer ver emagrecimento. Ela tá falando de dor. Dor é fantástico, todo mundo tem dor, né? Dor é incrível. Dor é, você falar de dor, como curar dor nas costas, a pessoa vai ficar.
Cinco dicas
pra você dormir bem. Putz, vai... bombar, entendeu? As pessoas vão querer ver. E aí, isso você vai contando histórias, né? E isso se é algo que você quer. E lógico, tem que estudar. As pessoas acham que não tem. Não tem. Olha a métrica, sabe? Olha a métrica. Postou, vê, analisa. Quanto, todo dia você tem que postar? Todo dia. Quanto tempo?
É um trabalho.
30 dias.
É um trabalho.
Experimenta 30 dias. Faz 30 dias. Todo dia você vai postar. Um Reels, um feed, um Stories... Faz isso todo dia, 30 dias. Não tem como não dar certo. entendeu?
Consistência, né?
Consistência.
Isso aí.
Aí é aí que muitas pessoas falham, porque ela não cria um... Posso, mas eu trabalho. Mas eu tenho o meu trabalho, porque... Que horas que eu vou fazer? Que horas você dorme? Faz na hora que você vai dormir.
Precisa batalhar um pouquinho, né?
Vai lá, né? Era o que eu fazia. Eu sempre fiz muito isso lá atrás. Eu sempre fiz muito isso. Eu trabalhava no escritório, tinha minha filha, tinha o marido. Isso lá atrás, da Nike, da época da Nike, assim, sabe? E ia pros treinos da Nike aqui no Ibirapuera, de quarta-feira, que acho que tinha, às vezes aos sábados. Pra mim era tudo diversão, mas era isso, era trabalho. Então, aí eles tinham fotos lá, eles tiravam fotos da gente. No dia seguinte, eu já queria foto pra poder colocar. E aí, colocava lá uma frase de efeito, contava, sabe? Pô, e colocava lá, né, uma... Acho que até o Michel falou, nossa, seu perfil mudou muito. Tinha muito, assim, foto com frase de efeito e muita coisa de corpo. Eu falei, ah, Michel, eu não treino mais tanto quanto eu treinava. E hoje, foto é um negócio que não entrega mais, né? Você tem que acompanhar... Não é, às vezes não é o que eu mais gosto, mas eu tenho que acompanhar aquilo que tá acontecendo, né? Eu tenho que seguir o fluxo do que tá acontecendo, né? Eu tenho que estar sempre mudando e renovando. E isso tem o lado A e tem o lado B. O lado B que você vai ficando meio doido, né? E vai sempre falando, eu tenho que fazer mais.
Não para,
né?
A cabeça não para, né?
Não para, domingo.
Pô, legal, bom saber que, cara, é um pouco dentro que a gente
passa. Porque a cabeça já não tá parando, né? Só falta...
A cabeça não para. Mas e atualmente, Val, assim, se você fosse definir o tênis certo, o que é o tênis certo hoje? Porque vocês têm YouTube, tem podcast, tem, né, Instagram, você, o Edu, tem o tênis certo.
Tem as marcas de vocês, né? A sua marca, né? Então, a Valerie é uma marca, né? Assim, você ali, você tem o Tênis Certo, que é uma empresa grande, né? Hoje, praticamente, cara, eu juro, acho que mês passado eu tava vendo alguns tênis pra comprar, a Nike tinha mandado um voucher, lá eu comecei a ver, cara, todo, não sei, você coloca assim, qualquer tênis, até aqueles que parece que ninguém, que eu nunca vi ninguém usar, tem review do Tênis Certo. Cara, todo cai no tênis, primeiro vídeo é Tênis Certo.
É assim, o Tênis Certo, ele é A nossa missão no Tênis Certo é levar pessoas até linhas de chegada. E hoje, o Edu coloca, levar mais pessoas até linhas de chegada. Então, essa é a nossa missão no Tênis Certo. Levar mais pessoas a linhas de chegada. Quando você fala em levar mais pessoas a linhas de chegada, você tem que escutar o que as pessoas querem. E eu escuto o nicho. Eu consigo, eu vivo nicho, né? Isso que a gente fala da corrida, né? De, ai, se for pro triatlo, então é mais topo da pirâmide ainda, né? Que é o cara que vai querer comprar o melhor tênis, a melhor bermuda, ele vai... Detalhe do detalhe. Mas se a gente chegar aqui, na galera, no povão, meu, eles não sabem do que você tá falando, né? Então a gente começou a entender isso também lá. Então, a gente... muita gente fala assim, ah, mas vocês recebem tênis? Não. A gente compra muitos materiais, vocês nunca vão saber. E todo vídeo tem promoção paga, porque nós, e isso é um orgulho para mim, tá? Nós recebemos uma notificação do Conar, recebemos uma notificação do Conar, porque nós fizemos um vídeo tão bom para Olímpicos, que eles falaram assim, isso é publicidade. E a gente, não é. Nós levamos os nossos filmmakers, nós, eu me arrumei, o Edu se arrumou, porque a gente queria entregar um vídeo muito bom para Olímpicos. E não foi pago. Era um vídeo nosso. Aí nós tivemos que contratar um advogado para falar. E aí deu que eles falaram, ah, então, quando for, põe produção...
Promoção paga.
Promoção paga. E a gente põe tudo. Porque eu falei assim, que quando eles vão saber, porque a gente falou, não é. Foi nosso. Então, e esse é o grande diferencial. Quando você traga um negócio como negócio, o negócio vai acontecer. Mas muitas pessoas, elas querem tratar aquilo como uma lojinha ali que... Um puxadinho. Ela não trata aquilo como um negócio.
100% ali.
Todo negócio. Isso, lá a contadora falando. Quando você vai iniciar uma empresa, o que você coloca na empresa? Você coloca dinheiro lá, que seja 10 mil, certo? Aquilo vai ser o capital registrado, tá? Aí você colocou lá 10 mil. Você tem que colocar aquilo na empresa. Muito do começo vai ser você colocando para dar tração. Você não quer que isso seja um negócio? Eu tô colocando 10 mil. Daqui 10 anos, ele vai me retornar 100 mil. Mas até lá, é investimento. É teu. É você colocando do bolso. Tempo, que tempo também é investimento, né? Mas tempo e... Ah, eu quero fazer um review do tênis. Compra o tênis. E, obviamente, faz os links.
Uhum.
Onde você vai ganhar? Na venda dos links.
Uhum.
Com as marcas. Vocês colocaram aqui da Centauro. Tem Centauro, Netshoes. Tem, sei lá, 300 lojas aí. Fala com uma delas e começa a colocar. E aí vai fazer uma, duas, três. Vai fazendo, fazendo, fazendo. Até uma hora que você vai ser bom naquilo. As pessoas vão te procurar naquilo, né? E eu acho que o grande... Eu vejo muita gente fazendo muita besteira. E vejo gente muito boa também. Eu consigo enxergar muita gente trabalhando muito bem. E muita gente que ainda é muito polêmico, sabe? Quer fazer muita picuinha.
Uhum.
Eu não tô aqui pra fazer picuinha, cara. Sério. Eu tô aqui uhum. pra levar mais pessoas até linhas de chegada. Essa é a minha missão. Eu não perco foco nem um minuto disso. E a partir do momento que você cria confusãozinha, e às vezes tem de falar, ah, mas é legal, porque gera uma polêmica, as pessoas, olha, eu não sei, eu não gosto, sabe? Eu acho que esse não é o caminho. Tem canal, tem pessoas que fazem isso, tem canais que fazem isso, e você vai olhar, sempre tênis certo, pode olhar, não vai ter treta.
É.
Não vai ter confusão, não vai ter um vídeo bomba, assim, sim. bomba.
É, mas é isso, tem gente que vai por esse caminho.
A gente fala, né, pessoalmente, assim, eu não sei, assim, tem gente que tem, a gente tem colegas que fazem dessa forma que acaba atraindo, né, o pessoal é curioso pra ver o que um vai responder, enfim. Mas eu não sei como é que, assim, você dorme tranquilo à noite
não,
com tudo isso,
não é nem só isso,
né?
Eu tô falando de um negócio, como é que as marcas olham isso?
É.
E também,
quando você
exato.
Trata isso, você tem, eu falo assim, gente, mas isso é total antiprofissional. Se eu estivesse dentro de uma empresa, dentro de uma empresa, você tratando de uma empresa, se você tem um funcionário que te causa problema, o que você faz? Você fala, esse cara eu vou tirar.
Sim, sim.
Então, assim, a gente está num ambiente de negócio, de trabalho. Sabe? Então,
lógico.
Assim, eu acho que tem essa coisa de estar sempre no assunto. Isso é um pouco que... eu acho que é legal, para quem tá começando, a gente não tem muito mais tempo, mas para quem tá começando, falar dos assuntos do momento. Então, quais
aproveitar,
são os assuntos do momento? Ah, vai ter uma corrida tal agora? Fala dessa corrida. Quais? Ah, vai ter 10 quilômetros? O que vai ter legal nos seus 10 quilômetros? Dicas para correr bem os 10 quilômetros.
Isso é importantíssimo.
A pessoa vai ficar, entendeu? Dicas para correr 21 quilômetros. O que você tem que levar? Como que é a sua rotina? O que você faz no meio lá? Você toma gel quando? As pessoas querem... O que você come antes? As pessoas querem saber. O que eu como antes de 21
tem
quilômetros?
Tem muita gente que tem dúvida.
E vai até no Google. O que as pessoas perguntam no Google? O que as pessoas querem saber no Google? Isso tem que virar tema do seu vídeo.
Sim.
Entendeu? Tênis para começar a correr. Elas já ouviram. Tá
claro,
lá a resposta.
É.
Que eu como antes de... como eu respiro na corrida?
Cara,
como eu respiro?
Puxa e solta o ar.
Puxa
né?
e solta,
Então, são coisas assim que para nós é muito óbvio. Mas é sair... Porque a gente tá aqui. Desce ali. Quais são as dúvidas e as questões que esse pessoal tem? É isso que você tem que responder. E... tem muita gente legal fazendo isso já. Eu vejo
legal.
Canais que estão fazendo, perfis. Outro dia, eu não sou do TikTok, tá? Eu não sou da geração TikTok. Eu tô no TikTok do Tênis Certo, mas eu inclusive não vejo muito. Eu acho que ali é um buraco que se você entrar, você não sai. Então, eu prefiro não entrar. Mas outro dia, numa passadinha, eu falei, caraca, meu, quanta gente que eu não conheço. E uma galera jovem. E uma galera falando de 5K. Hoje eu vou sair meus 5K. Nanana,
a gente
sabe?
Aqui falando 21 e 42.
Falando de 42, de triar. Meu, a galera quer saber como
um
é que eu corro 5
ali,
quilômetros.
Você
como
vê,
é que
tem
eu...
público pra tudo.
Pra tudo.
Pra tudo.
Então, assim, são coisas. Eu não me sinto ameaçada, sabe? No sentido de, eu tenho que... Eu não me sinto ameaçada porque tem tanto espaço.
Uhum.
É como se eu olhasse para uma praia gigantesca e falasse, mesmo que eu tentasse pegar todos os grãozinhos aqui de areia ou as gotinhas do mar, não vai dar.
Não dá.
Tem para todo mundo, sabe? O pouquinho que eu pegar aqui é o suficiente. E com esse pouquinho eu já quase não dou conta, entendeu? Então, eu não me preocupo, porque tem muita coisa para ser feita. Eu acho incrível. Quanto mais... cria-se, quanto mais faz, são mais pessoas correndo. E eu costumo dizer o seguinte, que pessoas que correm são mais felizes e gente feliz não enche o saco. Então, assim, quanto mais pessoas estiverem correndo, mais pessoas vão estar cuidando da sua vida. E aí o mundo vai ficar cada vez melhor, sabe? Então eu acho incrível. Faz mesmo, incentiva, coloca, vamos fazer promoção para todo mundo começar, sabe? Põe um tênis barato para todo mundo, uh-huh. tênis que seja acessível.
Sim.
Né? Média do pessoal que quer iniciar é de 300 a 500 reais, sabe? Então não dá para ficar falando de Vaporfly.
É, sim, toda hora.
Entende?
Tem que falar desse também.
Sabe?
E a rotina da Valerie, assim, no dia a dia? Treina, grava, que horas, que a gente tava comentando aqui, né, no começo. Pô, tem dia que eu gravo ali, não sei o quê, no final do dia eu tô acabada. Como que é? Como que você leva isso?
Eu trabalho muito mais do que quando eu trabalhava como contador. E olha que ser contador não é uma tarefa fácil.
Hoje em dia você trabalha 24/7,
eu
né?
Eu trabalho. Domingo a domingo. Domingo a domingo eu tô trabalhando. Mas eu tenho um porquê. Eu tenho uma meta. Eu não... Eu sei que isso é uma onda. Eu sei. Daqui a pouco vai passar. Vai virar uma outra coisa, uma outra pessoa. E isso é muito bom também, porque você tem que criar um plano B. Você tem que pensar como... Tá, é muito rápido. A internet é muito rápido. O que eu posso fazer daqui... Como é que eu me vejo daqui... Sabe aquela coisa que você fala assim? Como você se vê daqui 5 anos? Os nossos pais, eles iam se enxergar para o resto da vida no mesmo lugar, né?
Sim.
Eu já não me vejo no mesmo lugar, né? Então, eu começo a pensar, pô, daqui 5 anos, tá? As coisas vão mudar. Sabe? Vão mudar. Então, eu tô fazendo muito bem hoje, agora. E assim, intenso. Mas não dá para levar esse esquema muito mais tempo, né? Então, é muito intenso. Essa forma de trabalho é muito intensa, porque você tem que pensar, quando você vai fazer um vídeo, ele tem que ter começo, meio e fim. Você tem que fazer um roteiro de tudo isso. O que tem que ter nessa história? E essa história tem que ser contada. Não pode esquecer nada, sabe? Não pode esquecer do que está acontecendo. Então, chega no fim do dia, aconteceram 1000 coisas, né? 1000 coisas ali.
Você já tá pensando no próximo.
E eu tô pensando já no que vai acontecer. E eu tô sempre muito além, né? Então, por exemplo, agora, no próximo final de semana, vai ter a corrida do Olympus, Costa do Conde. Depois, eu tenho uma outra corrida, não sei se eu tenho ou não. Mas eu já estou treinando pra meia maratona de Amsterdã. E fui convidada de novo pra correr a maratona de Nova York.
Eita!
Ou pela segunda
Eita.
Vez.
Eita!
Então, assim, tudo isso junto... Vai um treino para uma maratona.
Uhum.
Então, além de tudo isso,
no
a gente
meio
vai
de
fazer...
tudo, no meio do caos. Tem um ciclo de maratona.
No meio de
ali,
tudo isso, tem, sei lá, 30 quilômetros no meio do caminho, sabe? Em algum
Caramba.
Dia. E assim, eu vejo pessoas... eu não tô romantizando isso, não é fácil. Mas eu vejo... eu sinto isso quando eu vejo pessoas que estão entrando agora. Falam, meu Deus, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu fico olhando e falo assim... Mas depois de muito tempo que você faz, né? Você vai pegando mais prática naquilo que você vai fazendo. Se eu for começar uma coisa agora, nova, pra mim... Falei do TikTok. Se eu for começar o TikTok, pra mim vai ser um baita de um desafio.
É.
E às vezes você pega uma pessoa que já manja daquela plataforma, ela vai olhar pra mim e fala, putz, é muito fácil, né?
E esportivamente, então, você falou agora que tem a Maratona de Nova York. Aí a gente não falou
a
nada.
A meia de Amsterdã.
A gente não falou nada da sua vida esportiva aí. Pô, você
atual, né?
Você fez o Sub-3 de Barcelona, participa de um monte de prova.
Eu gravei um podcast com o Michel, só no final, eu falei, você percebeu que eu não falei nada disso.
É o que eu falei, até agora foi uma consultoria Eu até consigo imaginar você no futuro, quer dizer, enfim, o que você fez aqui agora foi uma consultoria gratuita ali, né? E com esse mundo mudando ali, né? E coisas novas surgindo, mas esses tipos de mentoria mais premium, né? De você, pô, eu quero levar meu negócio de um ponto ao outro, você não acha?
Esses dias eu fui num evento de afiliados. E aí estavam lá as marcas e tal. Eu quase falei pra eles assim, falei, gente, vocês são muito devagar. Sério, vamos juntar todo mundo, porque tem tanta coisa legal, tem tanta marca legal, tem tanta coisa que vocês podem fazer, vamos juntar tudo isso. E é um dos próximos passos.
Fazer falar um negocião.
Falar com e conectar todas essas marcas, fazer todas elas que conversam com o esporte se conectarem para ter mais. E isso é muito bom para a comunidade. não só para os consumidores, mas para a comunidade que vai querer trabalhar com isso, de influenciadores, né? Então, quem quer trabalhar com isso?
Você vai ser a cabeça desse negócio.
Não sei se eu consigo.
Você tem, conhece muita, tanta gente.
É que eu vejo muita coisa. Eu vejo, eu olho, como a gente acaba indo muito para fora, acompanhando tudo que acontece aí fora, eu falo, nossa, a gente ia, se isso fosse para nós, isso ia funcionar muito legal, ia ser muito legal. Uhum. Ia ser... Então, a meta agora é essa, né? Cada vez mais conectar pessoas para que mais pessoas cheguem no esporte.
Eu tinha perguntado do negócio da vida esportiva, assim, porque, pô, você fez o sub-3, tudo, e eu ouvi você falando que agora seu objetivo não é mais tanto performance, assim, né? Como que você tá levando isso aí? O que, que você quer realmente fazer nessa parte mais esportiva?
Eu já passei por muitas fases na corrida, muitas fases. Eu já passei por fases em que eu queria estar todo final de semana competindo, tudo que era prova, eu queria estar no pódio, eu já tive essa fase. Uhum. E tudo é energia, tudo é energia. Se você colocar muita energia em performance, em querer ganhar, isso demanda tempo, esforço, treinamento, fisioterapia, alimentação. É um combo de situações, dormir bem, né? Então, tudo isso é muita energia. E aí, eu não consigo colocar, eu sou uma só, eu não consigo colocar, fazer, ser uma boa mãe, que pra mim é a primeira coisa de tudo na minha vida pode cair, menos o meu pratinho da família. Eu giro pratos, né? Eu costumo dizer que eu giro pratos. O único que não pode cair é a da minha filha. E graças a Deus eu tenho feito um bom trabalho. Minha filha, eu olho pra ela, eu tenho orgulho da filha que eu tenho, sabe? Comparar, eu não vou comparar com o mundo, mas eu sei que o mundo é muito complicado. Uhum. E você ter uma adolescente, quem é mãe de adolescente sabe que não é fácil. E graças a Deus, a nossa adolescência tem sido fácil. Tem sido ok. Uhum. Eu não quero colocar fácil, que de repente tudo muda. Uhum. Você fala com a lata, pronto, virou. Então, é uma menina que conversa comigo, é uma menina que quer estar próximo, quer viajar junto, quer estar junto. É 14 anos, mas não é uma menina de 14 anos que pensa tem 18, sabe? Então, tem 14, ela é uma pré-adolescente. Então, ela tem 14, ela não tem 18. Isso é muito importante. Então, o primeiro fato é esse. O trabalho, esse ano, para mim, veio muito forte. Justamente porque entrou nisso que eu falei. Eu quero muito fazer o meu máximo agora para depois dar uma desacelerada ou se virar alguma outra coisa. Vai virar uma outra coisa. E aí eu tive que abrir pouco mão dessa coisa da performance, né? Porque quando eu pergunto assim, quantas mulheres vocês conhecem que já fizeram uma maratona abaixo de 3 horas? Quantas mulheres vocês conhecem que fizeram uma maratona abaixo de 3 horas que são mães? Quantas vocês conhecem que são mães, que fizeram abaixo de 3 horas, mais. Que são mães e que trabalham fora? Você vai fazendo a conta?
Uhum.
Tem um motivo para ser muito pequeno esse rol de mulheres que fazem isso. Porque é muito intenso. Porque além de toda a intensidade de esforço, tem um outro fator, eu sou mulher, menstruo, eu tenho hormônio, então lidar com esse sobe e desce também é um grande desafio. Então, realmente, isso demanda muito esforço. E eu cheguei naquele ponto, tá, vale a pena? Eu tenho um retorno, o que isso retorna pra mim? Eu comecei a ver que era só um prazer pra mim. Aí eu falei, tá legal, e o que, que eu posso fazer com isso, essa energia em outros lugares? Isso foi trazendo outras visões, sabe? E assim, não tem certo e não tem errado. É muito importante dizer isso. Não tem certo e não tem errado. Tem a fase, tem a hora. Hoje, com 42 anos, eu tô na melhor fase da minha vida. Melhor fase da minha vida. Enquanto eu olho para outras mulheres de 40 anos, que elas se sentem deprimidas. Feia, porque tá envelhecendo, eu tô envelhecendo.
Todo mundo tá.
Né? Todo mundo tá. Então, tem um monte de mulheres que chegam assim e começam a se sentir muito mal nessa fase. Começa, uhum, a achar que, pô, e aí vai caindo, porque é uma fase que realmente essa parte hormonal vai começar. Sim. Uma pré-menopausa. Então, pensar em tudo isso é muito complicado, sabe? Então, real, eu tô total fora do que a maioria faz, sabe? Só que isso demanda força, isso demanda muito. Energia, entendeu? E aí, só que é assim, né? Eu acho que eu aprendi por exemplo, em Tóquio, eu fiz 3 horas e 1. Eu fiz em 3 horas e 1. Foi a melhor maratona da minha vida, curtindo. Foi quase um sub 3 ali, né? Se eu tivesse apertado um pouco mais...
Não tivesse
em algum
tomado
momento,
aquela água.
É, se eu não tivesse acelerado um pouquinho ali... Então, de repente, a coisa foi ficando... Eu fui aprendendo a treinar, aprendendo a sofrer, sabe? Então, hoje é diferente dessa coisa do sub 3, né? Que pra mim era uma baita de uma conquista, assim, uhum. sabe? Era o meu sonho como corredora. Era desde o começo, era fazer 10 quilômetros abaixo de 40 minutos, 21 abaixo de 1:30 e os 42 abaixo de 3 horas. E aí, quando eu conquistei, eu falei, beleza, né? E recentemente...
Mas conquistou com folga também, né?
Foi muito melhor do que eu imaginava. Foi
um adendo, o vídeo de Barcelona de vocês é muito bom, é lindo, assim, né? É um dos... Quando a gente pega assim, onde que a gente quer chegar com cobertura de evento, uma das referências é...
Que legal,
Ficou muito bom, a trilha sonora,
muita qualidade.
Tudo, assim, ficou muito bom.
Nós levamos o Otto e o Renato, que são que faz toda a parte de fotografia, de vídeo, o Renato, e o Otto, o editor, eles fizeram lá os vídeos, e foi incrível, a energia do lugar. E assim, você vê que o vídeo, acho que era o Renato que estava me entrevistando, acho que era. E ele fala, e aí, Val, né? E eu falo, cara, eu vim aqui pra fazer uma maratona abaixo de 3 horas. Eu não titubeei. Eu não falei assim, então, vamos ver.
Vamos tentar.
Vamos ver o que vai sair.
Nenhum momento. Em nenhum. Eu falei, eu vim aqui pra correr uma maratona abaixo de 3 horas. Eu só pensava em 2:59. Vai dar. Eu sabia que aquilo ia acontecer. Tava muito pronta. Muito, isso é muito legal, quando você chega nesse ponto, nesse nível de treinamento, que você fala, cara,
Passar por tudo, né?
E foi aquilo, a gente investiu, pagamos a passagem, não foi ninguém que falou assim, vai lá, leva lá, nem a própria maratona de Barcelona.
Você que escolheu outras, a prova.
Eles levaram influenciadores daqui, não... Isso é uma coisa interessante também. Às vezes você pensa assim, poxa, eu sou tão bom e não me chamaram, né? Cara, no olho deles você não é.
Ok.
No olho deles você não é.
Uhum.
E ponto! E seja muito bom, faça um trabalho muito bom. E assim, sabe? Isso pode virar outras coisas em outros momentos, em outros lugares. Não fica nessa bad de, não me chamaram. É. Às vezes tem isso, sabe? Puxa, chamaram fulano, ciclano e não me chamaram.
Montaram um grupinho ali.
Beleza, tá bom.
Segue
na próxima.
Isso.
Você acha que você faz um bom trabalho? Acho. Então segue o teu trabalho.
Continua.
Não se sinta assim... põe mais força ainda agora, sabe? Põe mais gás ainda, entrega um negócio lindo. E ali eu falei que era o primeiro e último. No fim do vídeo, eu falo primeiro e última. Foi muito legal, mas eu não me vejo treinando tão forte.
Sim, vai manter, óbvio, mas outras prioridades nesse momento, né?
Eu lembro que o treinamento ali era muito puxado. Mas muito mesmo. Não faltava nenhum, era todos... Quanto que eu tenho que correr para 4:10, 30 quilômetros para 4:10, tá bom, vou fazer. Era fazendo certinho, sabe? Ai, era tenso. Mas, graças a Deus, foi.
Deu certo. Bom, acho que a gente pode pro momento Z2, né, Fabião?
Pô, o momento Z2 já é. Pô, mas deve ter vários momentos Z2. Você explicou o que é o momento Z2 pra nossa convidada?
Mas eu não sei se ela vai lembrar, mas ela tira de letra aqui. Ela já contou várias vezes, vários momentos. Momento Z2, ó, é o momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida e alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Você lembra aí, vida pessoal, vida esportiva, profissional... Eu sei que tem vários, já contou aí, mas se tiver algum marcante ou algum...
certeza que não
ou
vai
algum,
dar.
Ou alguma novidade
pode
também.
Pode ser em prova, pode ser vida pessoal.
Todos eles, eu tive algum momento Z2. Falando de Barcelona mesmo, eu passei mal duas vezes lá, né? Em dois momentos eu tava seguindo o grupo. Em dois momentos, tinha um cara vestido de margarida. Ele tava todo de margarida, assim, tipo a camiseta, bermuda e tal.
De margarida.
Girassol, não era margarida.
Mas ele tava
girassol.
De girassol e tava correndo forte.
A roupa dele era toda de girassol, inclusive o chapéuzinho dele era de girassol. E eu falei, corre com o girassol, fica atrás dele. E aí teve um momento que eu passei mal, fui pro canto, vomitei. Voltei, aí depois um outro momento de novo, vomitei, Voltei.
Cara, você vomitou duas vezes, parou duas vezes.
Duas vezes eu precisei dar uma paradinha de muito esforço, sabe? De muito esforço, muito esforço, muita força. E nessas horas você fala, acabou, né? Aí eu respirei um pouquinho, eu falei, não, continua, não para, continua. No fim, eu cheguei com 2h55 e o Girassol fez 2h59.
Olha,
ele chegou depois, em algum momento, porque aí depois eu perdi,
você,
né?
Se perdeu.
Ele foi, eu perdi. E aí eu conversando com ele, ele era muito bom de 10, de 5, 10 e 21. E 42 ele sempre quebrava. Ele nunca conseguia fazer abaixo de 3 horas. Aquele era um grupo pra fazer abaixo de 3 horas.
Ah, que legal.
E aí ele falou, cara, eu quebrei. E aí eu voltei, ele também teve um momento dele lá. Voltei porque eu falei, eu ia fazer abaixo de 3, ele conseguiu, cara, também.
Eu tô imaginando a cena. Imagina. do Girassol.
Ah, mas você tem que levar esse confinamento pra sua maratona. O Fábio vai fazer a primeira maratona dele, Chicago, agora.
Ah, que legal.
Então, se tiver que parar pra dar uma vomitadinha, vai
não
e volta.
Tem problema, né?
Vai e volta,
de boa.
Mas sabe uma coisa que eu lembro muito, tem um vídeo seu, tem um vídeo do Edu. Coisas que eu lembro, assim, quando tá muito difícil. Tem um que você fez no Bruno Covas lá, correndo, e falou, ó, quando chegar no 30, vai começar a perna parar, porque eu nunca fiz mais de 30, né? eu fiz 28, e quando eu acabei o treino de 28, eu falei, cara, como é que eu vou fazer mais 14? Eu falei, foi legal, foi bom, acabei cansado. Eu falei, cara, como
mas
é que eu teria que correr mais 14?
Isso é o treinamento, isso faz parte do treinamento, né?
Você vai fazer 30,
mas você tem
agora,
aquela coisa assim, que enfim, que é até pela periodização, você não, o máximo que eu vou chegar é 32.
Tá.
Como é que a gente faz o resto aí?
Resto é coração. A partir dali, você tem que lembrar por que você foi. Pensar. Tem um negócio muito mágico que isso acontece em maratona. Em todas as distâncias. Corrida no geral, né? Não dá pra colocar. Pra mim, é na maratona. Porque 21 eu faço. 42, eu sempre me questiono. Falo, será que eu consigo?
Mas sempre um desafio.
Sempre um desafio. Pra mim, eu tenho que levantar pra treinar. Eu preciso levantar pra treinar. Porque 42 é onde eu falo, eita, precisa treinar. E aí, da frente ali, o pessoal até brinca, né? Não existe ateu no quilômetro 36. Então, assim, a partir dali acontece um negócio muito mágico. Você tem que lembrar, você tem filhos?
Tem uma filha.
Então, pensa na tua filha. Pra mim, pensar. Se eu choro pensando na minha filha, imagina isso em prova.
Na prova.
Né? Então, eu penso na minha filha, eu renasço. Eu falo. Eu costumo dizer que é a energia do amor. Então, a energia, a mais poderosa do mundo é a energia do amor. Então, pensa naquela pessoa que. Quem vai estar na tua linha de chegada? Quem são as pessoas? A gente tem isso na vida, né? Se você for fazer um paralelo com a vida, você nasce e você morre. Quem são as pessoas que vão estar aqui nessa linha de chegada? Quem vai estar com você até o fim? Essas pessoas te movimentam. Geralmente não cabe numa mão, né? Então, são essas pessoas que vão te dar energia para você seguir em frente. Quem são elas? Tem que estar na ponta da língua. Pra Barcelona, especificamente, eu levei uma fita rosa e era Dia das Mães. Então, você imagina. Eu falei, cara, você tá 3 semanas fora de casa. Porque eu me emendei trabalhos lá na Europa e fiz a prova. Você tá 3 semanas fora de casa. Esse amor é muito forte. Você vai fazer isso daqui. O amor é a força mais poderosa. Não é o ódio. As pessoas acham que é o ódio causa a guerra. Cara, você ainda não viu... A gente não conhece... A força do amor, como ela é realmente. Nós, seres humanos, né? A gente ainda não chegou no estágio de sentir a força intensa da energia do amor. Você quer ver isso? Vai no hospital, né? Vai no hospital onde vocês trabalham com fisioterapia. Uhum. Quantas vezes vocês já viram pessoas curarem com a força do amor, né? De pensar, vou pensar no meu filho, eu vou sair daqui, eu tô pensando neles, eu vou pensando nos meus pais, e isso te movimenta pra frente. Aplica isso numa prova. É fantástico.
Uma boa dica.
Bela dica.
Bom, a gente falou do Momento Z2 da Valerie e, pô, tem um kitzinho que a Z2 mandou pra você.
Mandaram pra mim.
Até que enfim o Vitão e o Paulo deram alguma coisa, né?
Você participou lá, né, do podcast.
Eles deram pra vocês alguma coisa lá?
Vocês foram lá? Tem uns gelzinhos.
Uma garrafinha, alguma coisa.
Eles me deram uns jazinhos ali.
O pessoal é difícil.
Bom, ó, lembrar agora... todo mundo que tá assistindo aí que a gente tem o nosso cupom lá na Z2.
É o cupom lá.
Estema Z2, você tem 10% de desconto em todo o site da Z2 lá.
Vou usar. Porque, infelizmente, eu não não sou atleta não tem. Z2.
Ah, então, pode usar o cupom lá, Estema Z2, você vai ganhar 10% de desconto.
Tá bom.
E tem novidades vindo aí, viu, da Z2. Você tá sabendo já?
Quais novidades?
Não posso contar ainda, mas tem novidades.
Eu quero saber.
Depois eu conto em off aqui.
Me conta.
Ô, Valeria, a gente também tem um quadro aqui que a gente sempre pede indicação também, não sei se o Thiago falou, né? Mas, enfim. É, indicação de ou livro, ou filme, série, coisa que você acha que o pessoal deveria...
Eu adoro ler, né?
Ler?
Adoro ler. É. Adoro. Acho que é um jeito delicioso de você aprender. E
tá fácil, lendo algum agora?
Eu tô lendo Café com Sêneca. É, estoicismo.
Estoicismo.
É uma coisa... Gosto bastante do estoicismo. Eu não conhecia. Muito louco. Eu não conhecia nada da filosofia estoica. E aí, quando tudo aconteceu na minha vida... As pessoas começaram a falar, porque eu falava muito isso, né? Eu falei assim, gente, não é comigo, eu preciso... Não tem como eu ficar fazendo drama aqui. A morte, ela acontece, a gente precisa lidar com isso. Aí eu comecei, meu, você é estoica, né?
Estoica,
que isso? Aí eu fui entender, né? Nem sabia.
E aí
nada,
você viu que tinha tudo a ver com o seu jeito de pensar.
Tudo a ver. É muito interessante que isso já existe antes de Cristo e eu não tinha acesso a isso, né? Eu nunca tinha ouvido. Tá, aí é que tá. Talvez eu já tinha... Eu li O Mundo de Sofia, né? Então, sei lá, em algum momento eu devo ter visto, mas não estava aberto para mim. E aí, quando eu cheguei no momento que caiu a minha ficha ali, eu falei, caramba, então eu tô lendo... Faz algum tempo que eu tô lendo esse livro, porque eu vou e volto. Eu falo, nossa, isso aqui foi pesado. Vou e volto. Ele tem muita reflexão, né? Mas tem um livro... que eu indico bastante, peraí, é da Ana Mi, deixa eu só colocar o nome certinho, eu não sei se é, porque ela tem dois, Enquanto Eu Respirar, deixa eu ver, Ana Michele.
Vai buscando aí.
Só um parênteses também, quem indicou o livro de estoicismo foi a Flávia Oliveira, a doutora Flávia, que veio aqui, pediatra, indicou... Ego é seu inimigo e... Que obstáculo
memória.
É o caminho do
que
Ryan
memória,
Holiday.
Eu não lembro.
Então. Que é um moleque novo, assim, de 30 anos, que meio que reescreveu esses livros antigos aí de um jeito mais fácil de digerir, assim, sabe? Esses livros
sim,
clássicos.
Se você for ler as cartas de Sêneca e tal, é muito difícil, né? Porque até o jeito de falar e tal, é muito difícil. Então, você interpretar, ler alguma coisa que já tá trazendo uma ideia
reflexão.
Mais atual, você fala, nossa, faz muito sentido isso, né? Enquanto Eu Respirar, da Ana Michele, e ela tem um outro também que é A Vida Inteira. Eu gostei muito do Enquanto Eu Respirar, que é excelente, tá? E fala sobre vida e morte, né? Ana Michele, ela morreu há pouco tempo de câncer metastático no seio. E a história de vida dela é muito bacana. Ela morreu com 40 anos, então ela passou 10 anos... lutando contra o câncer.
Nossa.
Lutando não, né? Ela não gosta desse termo, ela fala, né? Não é uma luta.
Uh-huh.
Eu tô vivendo com situação. E ela coloca um negócio muito assim, você também tá, sabe? Você também tá lidando com a morte. Só que eu sei do que eu vou morrer. É forte isso, né?
Muito forte.
Eu também vou morrer, mas do que eu vou morrer? Né? Então, porque a gente fala, ai, coitada, você tá morrendo, você também tá. Né? Então, isso é muito forte. E esse livro é muito bacana, ele lida de uma forma suave até com esse tema, né? As pessoas não querem muito falar sobre isso, mas é algo que é necessário para você se preparar. Eu nunca me preparei. E quando ela chegou para mim, não teve o que fazer, né? Eu tive que lidar com... Então, é muito importante você se preparar. Talvez ele... E todo mundo lida em algum momento. Uma avó, um pai, um filho. Isso deve ser devastador, né? Então... Você lidar com isso é uma coisa muito importante.
Legal, boas dicas, né?
Bela dica. E você tem uma dica para dar para
os outros? Eu tenho a dica.
Na verdade, esse quadro é da 4, né? Que mandou mandou para você esse
presentinho. Vocês são cheios de quadros.
Ó, eles foram
Estão me pedindo
dicas.
Não,
mas ele foi o primeiro que entrou com grana mesmo, né?
O patrocinador oficial aqui do podcast do Estel. Obrigado, 4. Obrigado, Ju. Então,
valeu, Ju.
Falar aí, ó. Você deu a dica de livro, a nossa dica é a 4. Você não sabe o que fazer com o seu dinheiro? A gente sabe.
Gente, então, ó, isso vai duas vezes essa dica, porque é uma das melhores coisas que você tem. Eu falei de aprender a lidar com a morte, você tem que aprender a lidar com o dinheiro, também.
Você que cuida, você estuda muito. Muito investimento.
Aliás, amanhã, hoje é sexta, né? Amanhã eu vou encontrar o Bruno Perini.
Olha só. Fiz
o curso dele, do Viver de Renda, na pandemia.
Que legal.
Eu não entendia nada. É aquela coisa, contadora, mas eu mesma não fazia nada. Então, eu comecei a entender de investimentos em 2020. E outra dica, se você puder, você que está ouvindo, não deixa para amanhã. Não deixa para depois.
Agora, faz agora.
Começa hoje, porque é uma...
você faz entender a diferença, né?
Não, é liberdade. É. Tempo e liberdade. Duas coisas que você, sim, aprender a lidar com dinheiro é você saber que você pode pagar uma escola para um filho, saber que você pode comprar um remédio, dar dignidade para quem você ama. As pessoas têm medo, né? De falar, ai, não, mas é dar o melhor para as pessoas. E quando você aprende a mexer com isso, com pessoas que sabem, ah, mas não sei fazer, fala com quem sabe.
Fala com quem sabe. Tá e vendo? Quem sabe tem um QR Code aqui em algum lugar da tela que vai direto pro WhatsApp da Ju, que é uma das sócias, e vai te receber lá na 4.
Isso aí. Quero indicações de fundos de investimento.
Ah lá, Ju, da 4. Vai tomar um café lá com a...
Vou te mandar o contato direto da Ju.
1.2 bi sobre gestão. Bastante, né, cara?
Mais de 40 assessores de investimento e 4 escritórios aqui.
4 escritórios pra poder te atender aí.
Sou investidora de VUC 3.
Muito bem.
Muito bom. Ó, aproveitar e falar do nosso mais um cupom, cupom da Centauro também. Quem quiser comprar lá, ó, tem o cupom Estema, 10% em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro.
Muito bom. É bom, ajuda a gente a comprar uma aguinha aqui, né? Mandar o Uber Black buscar lá os nossos convidados.
Isso aí. Isso aí. Bom, faltou pra mim, hein?
Faltou, o Thiago. O Thiago é assim.
Aproveitar, perguntas da galera.
Perguntas da galera.
Bom, aqui,
vai lá,
ó. Rapidinho as perguntas. Vamos lá. Ó. Aí. Você se sente pressionada para performar sempre por conta das redes sociais?
Não.
Não. Rotina de eventos em prova acaba atrapalhando os ciclos?
Como rotina de evento em prova? Sim.
Atrapalha o ciclo.
Atrapalha.
Atrapalha que eu preciso...
Veja bem, ela tá tem bem. Nova York para fazer e tá trabalhando...
Muito. Eu
não
tenho
vai poder
que
treinar porque
algum...
tem que encontrar com o Bruno Perini.
Tem o Bruno Perini.
Ai, maravilhoso.
Manda um abraço. A Malu Perini, a gente já tentou chegar de alguma forma para trazer ela
eu
aqui.
Eu já fiz uma live com o Bruno Perini, mas eu nunca nem entendi podcast.
Depois
ele cresceu demais. Aqui na época ele era mais simples. Aí
o acesso começa a agenda a ficar muito louca.
Próximo aqui, ó. Prova mais marcante e o motivo.
Tóquio, Japão, última major. Foi um sonho, mandala. Eu trouxe uma mandala, esqueci de trazer, de mostrar aqui.
Depois a gente pega ali.
Eu tenho várias, tá? Mas todas são desde a SP City, né? As pessoas falam assim, só major. Não, a SP City foi pra mim muito importante, é marcante. Rio de Janeiro, amo todas as provas, guardo todas com carinho. Mas Tóquio, pra mim, foi sem dúvida a mais foda de todas pra chegar, pra fazer. E foi leve, foi chegar assim, foi foda chegar, mas do começo ao fim.
Você
eu tenho foto com os bracinhos altos. Então, por que que eu não fiz sub-3? Porque eu fiquei assim, ó, eu corri a prova inteira. Só que você correr uma maratona com os braços pro alto, assim, gritando. Meu Deus, eu tô no Japão. Então, assim, são 42 quilômetros gastando energia. Tudo que você deveria poupar, eu tava ali assim, ó.
Demais.
Então, foi um presente.
Tem mais duas aqui. Maior perrengue que você já passou, assim, em prova?
Puto, vários. Mas eu vou contar um dos últimos. Golden Run, Rio de Janeiro agora. Terminei a prova, fiquei esperando o Dudu. Aí o Dudu não chegou. Chegou, mas eu não vi o Dudu. E aí, eu tinha feito 3 meias maratonas muito fortes. E eu não sei se foi isso, eu não sei o que aconteceu. Até hoje eu não sei. E aí eu comecei a passar muito mal, acho que minha pressão caiu, eu comecei a passar muito mal, e as pessoas queriam tirar foto, e eu não conseguia falar assim, não quero tirar foto,
você
estou passando mal.
Você não estava enxergando o que estava
acontecendo.
Exato,
eu estava muito assim, todo mundo deu assim, saindo, passando muito mal, aí eu precisava ir no banheiro, porque eu estava passando mal, e só tinha banheiro químico muito próximo, já... Não dava pra usar. Eu falava, cara, eu falei assim, eu não acredito que eu tô com piriri e passando mal, com vontade de vomitar. As pessoas querendo. Eu assim, ó, passando mal e as pessoas tirando foto. E eu falei, meu Deus do céu, eu só queria ir no meu quarto do hotel nesse exato momento pra poder usar meu banheiro. Ai, Deus, assim, sabe? Mal.
Perrengaço,
perrengaço. E aí eu fui pro pronto-socorro. Foi a primeira
pra tenda
vez
médica.
Na vida que eu fui pra uma tenda médica. Aí tomei soro, melhorei na hora. Ou seja, eu tava com desidratação. não tomei água no caminho, fui querer tomar uma coca gelada, deu tudo que eu não deveria ter feito.
Uhum.
Eu fiz uma meia maratona, ainda bem que foi uma meia maratona, e, mas fiz 1,28.
Nossa,
mas consegui meu 1,28.
Fez bem, né?
E a última aqui, quantos pares de tênis vocês têm lá no canal?
No canal?
É.
Você
sabe esse número? Vocês contabilizam?
Já perderam a conta. Não.
Muita gente pergunta quantos pares a gente tem e o que, que a gente faz com os tênis. A gente grava os reviews, todos que saem. A gente testa todos os tênis que a gente vai fazer review. E depois a gente faz comparativos. Então a gente analisa o que mudou, o que ficou, o que vai. Alguns a gente usa no cenário. Esses a gente vai ficar com a gente. E outros a gente já doa.
Uhum.
Ou se eles... são muito novos e tal, passa para um outro corredor, alguém que... Muita gente pergunta, eu evito falar isso que a pessoa começa, dá para mim, não dá, né? Você perguntou da pressão por performance, se eu sinto pressão, eu já falei logo não.
Uhum.
Eu já, de novo, eu já passei por essa fase, né? Eu passei por essa fase de pressão, e por ter passado muitas coisas na minha vida, duras e difíceis, a corrida ela é parte de algo na minha vida. Muito bom e muito prazeroso. Ela não é o principal da minha vida. Então, eu tenho claro na minha vida, claro, mas assim, muito claro, que eu não devo nada pra ninguém. Ninguém me deve nada. E então, eu não fico presa ao ego, a essa coisa de, ai, eu tenho que ir lá e tenho que fazer. Todas as vezes que vocês me olharem correndo numa prova muito bem, é por mim. É porque eu quero. Eu sei que eu posso. Eu sei que eu amo isso, sabe? Mas não por obrigação, porque quando a diversão vira prisão, isso é um perigo. E eu não... Tudo, tá? Não, eu tô falando do esporte, mas pode ser tudo na tua vida. Se a corrida vira um vício a ponto de virar uma pressão do ego, da coisa, tá errado. Beber demais tá errado. Usar droga tá errado. Né? Aquilo toma conta da tua vida, tá errado, sabe? Então... cada um tem que olhar o seu. Pode ser que amanhã isso mude. Então, por isso que eu tô sempre orar e vigiar, sabe? Eu tô o tempo todo. Quando eu falo ali, eu falo, opa, desce. E agora eu tô no contrário, na verdade. Eu tenho que falar, ô, Val, levanta um pouquinho aí, que você tá muito desanimada, né? Eu tô muito... pra performance. Eu tô correndo, tô treinando.
Uh-huh.
E eu sei que algumas coisas ajudam. E eu gosto, sabe? Não é uma coisa que pra mim é um sacrifício. Eu gosto disso. Então eu falei, faz o que você gosta, então vai, volta a correr, amanhã mesmo, eu quero ir bem cedo lá pra Estrada
Velha. Tá treinando com o Lobo lá?
Tô treinando com o Lobo, amanhã ele não vai, o Lobo teve dois bebês seguidos, né, ele teve o Ravi e agora a Lana, e amanhã acho que é o batizado, e eu perguntei, eu corri com ele hoje, a gente correu, só que com o Lobo é assim... 5h45 lá embaixo, 5h30 lá embaixo, né, no prédio, ele mora perto... Ai, cara, putz. Mas vale a pena.
É.
Vale a pena. Ele
temos
sempre
que trazer puxa ele aqui
bem.
Ainda, né?
O Lobo é demais. Já, mas o Lobo é demais. Fica o convite, então. Vou falar pra ele.
Fala, faz a ponte lá pra gente.
Vou falar.
Boa. Fabião, você quer falar mais alguma coisa aí?
Não, acho que só agradecer a Val pelo tempo, né? Eu tive... A gente fez a consultoria do Corre 2 juntos, só que foi uma época de pandemia. Então,
online.
A gente não se conheceu pessoalmente. Sim, eu já tinha visto em evento, mas a gente ficou 5 dias... no mundo offline, online, porque era pelo, sei lá, pelo Zoom, pelo Meet. E, cara, impressionante, sim. Eu falo isso pra todo mundo, já falei várias vezes sobre isso daí, mas o repertório que você tem de tênis, assim, né, nos bastidores, né, pra quando ia pegar referência, sugerir referência, você estava falando dos tênis que eles têm, era assim, lembrava do, sei lá, do contraforte de um modelo de não sei o quê, cara, eles iam lá, pegavam e mostravam, assim, ó, você tá vendo esse aqui? Você tá vendo esse aqui? O cabedal, então, é um repertório, mas, cara, gigantesco que vocês têm.
Você entende por que a gente tem que ter? Algumas pessoas, às vezes, teve até uma vez que eu mostrei tênis com placa, assim, só uma mesa com tênis com placa. E aí deu um bafafá, porque as pessoas começaram, nossa, você devia doar isso pra alguém. Falou, gente, vocês entendem que isso é trabalho?
Eu tô mostrando pra vocês.
Imagina um dentista que, sei lá, uma pessoa que trabalha com carro. Carro tem bastante peça, né? Então, carro tem bastante peça, ele tem que ter o conhecimento daquelas peças, né? Isso é um trabalho. E do meu trabalho, eu pago salário, do meu trabalho, eu pago imposto. Então, de um jeito ou de outro, volta pra sociedade. É que você tá olhando aquilo muito...
Claro.
Com um olho muito crítico.
Total.
E eu lembro que no dia que esse cara Ele continuou teimando. Aí eu falei, cara, se você tá tão incomodado, vai no banco, pega o dinheiro que você tem no banco e doa pra alguém. Porque é a mesma coisa. Uhum. É energia, dinheiro. É em tênis e pega o seu dinheiro. Ele parou.
Ele parou de falar.
Isso é muito louco, porque as pessoas não veem, não enxergam o que a gente faz. Eles não, por exemplo, a gente pode fazer um podcast só sobre tênis. Só sobre o Olímpicos Corre. Uhum. A gente podia falar de...
Você gasta horas falando.
De visita em Herzo, na Adidas, são vários assuntos que a gente poderia falar.
É.
De tanto que a gente fala sobre isso, que a gente sabe sobre isso. E isso é um trabalho, sabe? E uma vez as pessoas reclamam, vocês ganham as coisas, não sabem de nada. E a gente, tudo bem, a pessoa não sabe, eu não me incomodo. Mas eu lembro uma vez um cara que, você vê quando a pessoa às vezes, você olha, você fala, cara, nem discute. Não discute, perda de tempo, deixa pra lá. Mas o cara era um cara que ele ficou. Ele é, porque é blogueirinha, que ganha. E eu assim, né?
Nossa.
Ai, cara, chato. Eu falei, tá bom, vamos lá. Eu vou agora, eu dou R$1.000 pra instituição aqui. Só que depois de você passar o Pix. Faz você primeiro, na sequência eu faço o meu. R$1.000, bora. Só que nós temos dois. Porque ele tava discutindo com um outro pessoal. Eu falei, se juntar todos nós vai dar 5. Vamos lá, juntos. O cara não respondeu.
Parou.
Mais. Parou.
Então, assim, é muito...
É sempre os outros.
Faz você.
E a internet, né, cara?
Caridade com a mão alheia, sabe? Caridade com a mão alheia. Faz você. Então, o que a gente usa lá é bastante usado mesmo. A gente olha, olha.
Legal demais.
Ah, ele tá revertendo pra sociedade, cara. É isso. É o seu trabalho.
Mas é isso. Porque daí eu tive a oportunidade de conhecer você por trás das câmeras, né? E, cara, muito trabalho. É, assim, super acessível, né? Igual que a gente vê nas redes sociais ali. E você... Trabalho muito intenso, né? Imagina, eles bucam a semana inteira e é o dia inteiro e, assim, é o dia inteiro ali falando e... Muito legal, muito
todo
legal.
Todo dia tem vídeo no canal, todo dia tem conteúdo no Tênis Certo, todo dia tem conteúdo na Val, todo dia tem no TikTok, em todas as redes. Só não tem no LinkedIn, porque...
No LinkedIn,
é uma rede que a gente tá
indo. É, que a gente não acessa muito, né? Você tem LinkedIn?
Ah, o meu deve estar muito... Eu olhei outro dia,
da não contabilidade.
Tava tão... Não tava, eu já coloquei Tênis Certo, já atualizei.
Mas o Bruno Perini vai falar pra você, ó, o dia que você fizer um curso, cobrar R$79,90 e vender pra 100 milhão de pessoas, aí você vai ter o LinkedIn pra poder fazer isso.
É verdade.
Pô, obrigado, Val, por ter vindo.
Obrigado
aí, super
mesmo,
bate-papo.
Obrigado
a vocês, foi ótimo, gente.
Boa.
Dá pra chamar outras vezes, né?
Dá, se você quiser também... Pra quem não conheceu o Tênis Certo, quem não conhecer a Valerie, se tiver alguém que com esse cargo assim, pode falar o que você quiser, pessoal, aí.
Pra eu falar de... Do
de
quê?
Você, do Tênis Certo. Sigam
a programa
qual que é o seu arroba.
Do Tênis Certo, tá bom, vamos lá. É arroba Tênis Certo no Instagram. No Instagram, arroba Valerie_Melo. É isso, né? no YouTube, Tênis Certo. No TikTok, Tênis Certo também, então vocês vão achar Tênis Certo em todas as redes aí. E tem o nosso grupo do Telegram também, que todo dia tem promoções.
Isso é um estouro, cara. Quantos mil pessoas
acho que
tem?
Tá mais de 240 mil pessoas lá,
cara,
hoje no
imagina
Telegram.
240 mil pessoas juntas.
É
muita
isso.
Gente.
Não, é muita
não
gente.
Não cabe em nenhum estágio.
E só dedicado à venda, assim, à compra, né? Então, dedicado à compra. E também WhatsApp, hoje a gente está crescendo também nos grupos de WhatsApp.
Ah, que legal.
Todos dedicados a links de tênis. É o que a gente faz, é o que a gente gosta. E é isso, Tênis Certo.
Boa, valeu, Val. Recado, Fabião.
Temos recado. Vocês que estão ouvindo pelo Spotify, não sei se vocês sabiam, mas o Spotify tem vídeo também, né? Porque
pode
tem
ver.
Gente que não sabe, né? Mas se você clicar, se estiver no carro
eu
ouvindo,
gosto de assistir
vai
vídeo.
Clicar, ver o vídeo. E aí no YouTube também, a galera que é do triatlon gosta de
ver,
né,
no rolo, lá,
ou às vezes à noite, Smart TV lá, colocar. A gente está com camisetas da Reserva que... Tem quantos modelos? 30 modelos?
Mais de 30 estampas. Tem masculino, feminino, infantil, regata,
parcela em
cropped,
6 vezes,
moletom.
Entrega no Brasil inteiro. Você comprou, não gostou, eles devolvem. Tem logística reversa, mas você vai gostar, né?
Isso aí.
Eu
esse,
adoro.
Esse logo novo também aqui, ó. Quem fez pra gente, o Fabião?
Quem fez foi o Adriano, da Love Y.
Lover Y.
Y.
Então, agradecer eles também aqui, que fizeram toda a nossa comunicação nova aí. Que vocês
tá bonito. Então, se você tem uma empresa que quer redesenhar o brand, a gente tava mostrando aquele manifesto, aquele vídeo de um minuto também. também, quem fez o texto pra gente poder apresentar tudo, quase foram chorei. Eles também. Então, no próximo, quando a gente refazer, vai ter o episódio da Val também,
vai ter,
né?
Vamos colocar o
então, a gente vai deixar dela. O link, quer refazer a marca, o brand. É...
Fala lá com o pessoal da Lover Y. E lembrando também, todo mundo que está assistindo a gente aqui no YouTube, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, comenta aí o que, que você achou do episódio, seja membro do Stema, quem tá ouvindo no Spotify, segue, classifica 5 estrelas, deixe comentário também, no Instagram, @stemesport, Tica Wamura, Fábio Bessa, Valeria Andrelani Melo, Tênis Certo, até o próximo episódio.
Valeu!
Tênis Certo! Bom.